Jornal. Câmara dos Deputados.
Câmara aprova crédito extraordinário para pagamento do Auxílio Brasil e Auxílio Gás.
Orçamento de 2023 deve ser discutido entre Lula e presidentes do Senado e da Câmara.
Plenário faz minuto de silêncio em homenagem à cantora Gal Costa.
Boa noite. A cantora Gal Costa foi homenageada no plenário da Câmara com um minuto de silêncio e reconhecimento de deputados de vários partidos. A artista faleceu hoje, aos 77 anos. A reportagem é de Antônio Vital.
Deputados de vários partidos homenagearam nesta quarta-feira a cantora Gal Costa no plenário da Câmara com um minuto de silêncio e discurso sobre a importância da artista para a cultura brasileira. Gal Costa morreu em São Paulo aos 77 anos de idade, depois de 57 anos de uma carreira que ajudou a criar a trilha sonora da história do Brasil desde 1965, em plena ditadura militar. A deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, lembrou a resistência artística da cantora no período em que os parceiros Caetano Veloso e Gilberto Gil se exilaram em Londres, depois de serem presos no Brasil.
Gal resistiu no momento em que outros artistas, exilados ou autoexilados, perseguidos pela ditadura militar, tinham que efetivamente deixar o Brasil. Ela mantinha alta a voz da Tropicália, a voz da cultura nacional. Perder Gal é perder precocemente. E nós sabemos que a Gal, ela ainda tinha um caminho enorme a percorrer soltando a sua voz.
O minuto de silêncio foi pedido pelo deputado Alexandre Frota, do PROS de São Paulo.
Gostaria de pedir a essa casa, respeitosamente, um minuto de silêncio pela morte da grande cantora, uma das maiores cantoras do mundo, Gal Costa, que hoje nos deixou aos 77 anos de idade. Uma grife da nossa música popular brasileira, uma mulher que ultrapassou fronteiras.
O deputado Marcelo Calheiro, do PSD do Rio de Janeiro, ex-ministro da Cultura, lamentou a perda de Gal Costa no momento de reconstrução das políticas culturais.
Nós temos que aproveitar esse momento que se fala tanto de reconstrução das políticas públicas de cultura e lembrar o quanto ela pessoalmente foi importante para que o nosso fazer cultural fosse alçado a um outro patamar. E nesse momento que a gente fala de reconstrução, não ter uma referência viva como é Gal Costa, realmente é muito doído.
Gal Costa foi homenageada com uma salva de palmas também na Comissão de Seguridade Social e Família, como disse a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro.
O meu nome é Gal. Quem não conhecia esta fantástica mulher que mexeu com as nossas vidas? Gente da minha idade sabe o quanto ela foi importante para a cultura popular brasileira, com suas músicas, com seu jeito e com sua história. Prestamos uma homenagem hoje na Seguridade Social com uma salva de palmas, porque entendemos que um artista deve ser saudado também desta forma.
Outros parlamentares se manifestaram pelo Twitter. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que Gal e seu talento são imortais. João Roma, do PL da Bahia, e Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, destacaram o legado da cantora para a música brasileira. Marcelo Freixo, do PSB do Rio de Janeiro, classificou a morte de Gal Costa como uma perda irreparável para a cultura nacional. Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, destacou a coragem da artista. E Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, resumiu. Disse que, tristeza, nosso nome é Gal. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Homenagem.
Fábio Henrique, do União de Sergipe, registra a passagem do Dia do Radialista comemorado em 7 de novembro. O parlamentar parabeniza todos os profissionais de comunicação que levam informações e prestação de serviço à sociedade brasileira através do rádio.
Fábio Henrique observa que houve uma época em que a modernidade dos meios de comunicação ameaçou a existência do rádio. Mas, devido ao imediatismo das informações e de sua existência tanto na cidade quanto no meio rural, o rádio tem aumentado sua importância na comunicação.
A proposta de alteração no orçamento de 2023 deve ser discutida entre o presidente eleito e os presidentes do Senado e da Câmara. A repórter Silvia Munhata acompanhou reunião entre o coordenador da equipe de transição e a comissão de orçamento.
Após encontro com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, na noite desta terça-feira, o presidente da Comissão Mista de Orçamento, deputado Celso Sabino, do União do Pará, disse que o governo eleito deve decidir em breve qual é a melhor proposta legislativa para alterar o orçamento de 2023. De acordo com o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, que também estava na reunião, é muito importante primeiro que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, se encontre com os presidentes do Senado, do senador Rodrigo Pacheco e da Câmara, Arthur Lira. Na semana passada, foi anunciada uma proposta de emenda à Constituição, chamada de PEC da Transição, para autorizar despesas acima do teto de gastos. Mas também está sendo avaliada a edição de medida provisória e o envio de projetos de créditos extraordinários. O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, relator do orçamento, disse que a prioridade é o Auxílio Brasil de R$ 600, mais R$ 150 por filho menor de 6 anos. Mas citou ainda serviços de saúde e investimentos. Geraldo Alckmin explicou que obra parada custa caro e que o investimento público atrai o investimento privado. O vice-presidente eleito, que já esteve com Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, destacou a boa vontade de todos os atores políticos.
Com a experiência que tive parlamentar, quero destacar o espírito público. Aqui ninguém conversou nada que não fosse o interesse exclusivo da população, nas duas casas, tanto aqui quanto no Senado Federal. Agora é questão de dias a gente amadurecer para poder conjuntamente apresentar aí boas propostas.
O deputado Paulo Pimenta criticou a discussão de propostas que aumentem ainda mais as despesas ou reduzam as receitas sem ser de maneira emergencial. Ele criticou, por exemplo, a análise de projeto que busca aumentar o teto de faturamento para as empresas que podem ser enquadradas no Simples, um mecanismo simplificado de pagamento de impostos. Na segunda-feira, o vice-líder do governo, deputado José Medeiros, do PL de Mato Grosso, diz que a autorização para Auxílio Brasil de R$ 600 a partir de janeiro não deverá encontrar resistências.
Isso aí já estava precificado, né? Eu creio que isso aí deve passar com tranquilidade, né? Era uma pauta até que, durante o período eleitoral, todos os candidatos deixaram isso como plataforma de campanha. Então, eu creio que não deve ter dificuldade de passar aí, não.
Mas o deputado avalia que o governo atual deve ser mais criterioso com outros valores a serem incluídos no orçamento de 2023 para evitar o descontrole das contas públicas. José Medeiros manifestou preocupação com a rejeição do teto de gastos. Para o deputado Enio Verri, do PT do Paraná, líder do PT na Comissão Mista de Orçamento, o teto de gastos deverá ser rediscutido.
Primeiro, o presidente Lula assumindo, escolhendo seus ministros, nós vamos apresentar ao conjunto da sociedade e ao Congresso Nacional uma alternativa viável, que permita, sim, a responsabilidade fiscal, mas também permita que o Estado possa ser um agente de desenvolvimento econômico.
Durante a campanha, o presidente eleito Lula disse que pediria aos governadores, ainda em janeiro, uma lista de obras prioritárias que eles gostariam que fossem tocadas em cada estado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Eleições.
Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, avalia que a campanha eleitoral mostrou que o judiciário brasileiro tinha um lado e que estava focado em derrotar seu opositor. Segundo o deputado, o Tribunal Superior Eleitoral tomou medidas contra o presidente da República que o impediram de mostrar o seu apoio popular no programa eleitoral.
Capitão Alberto Neto ressalta que decisões da corte calaram veículos de comunicação, o que afronta a Constituição brasileira porque ela permite o livre pensamento sem censura prévia. O parlamentar acredita que a população está na rua contra essas decisões autoritárias.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, comemora a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para presidente da República. Ela afirma que desde o anúncio oficial da vitória feito pelo TSE, o país respira um novo clima de fortalecimento democrático e mais esperança.
Benedita da Silva afirma que, com Lula na presidência, renova-se a esperança de um país mais justo para todos e não apenas para uma minoria de privilegiados. A deputada critica os protestos que questionam a legitimidade do resultado.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, parabeniza os 60 milhões e 300 mil eleitores que elegeram Luiz Inácio Lula da Silva como presidente da República. A deputada lembra que dois feitos históricos foram registrados nesse pleito: o de presidente mais votado da história do Brasil e o único a ser eleito 3 vezes.
Perpétua Almeida ainda acusa lideranças do atual governo de enganarem parte da população com notícias falsas de que houve fraude no processo eleitoral. A parlamentar sugere que o presidente da República reconheça a derrota e permita que as pessoas que estão na rua voltem para casa.
Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, afirma que políticos e cidadãos comuns estão sendo censurados nas ruas e nas redes sociais por questionarem a legitimidade das eleições presidenciais.
Bia Kicis acrescenta que estão sendo divulgadas mentiras sobre a situação da economia do governo Bolsonaro. Segundo a deputada, o superávit do governo em 12 meses, até setembro, foi de R$ 181 bilhões, equivalente a 1,9% do PIB.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, questiona qual a diferença entre pessoas que compartilham notícias falsas pelo WhatsApp e um parlamentar que usa a tribuna da Câmara para defender o comunismo. Para o deputado, as duas ações são expressões de liberdade, resguardadas pela democracia, por mais absurdo que possa parecer o desejo de qualquer pessoa.
Luiz Lima defende ainda que os membros do Supremo Tribunal Federal sejam indicados por segmentos do Poder Judiciário, validados pela população, sem a intervenção do presidente da República. Na opinião do parlamentar, esse tipo de indicação tem feito com que as pessoas estejam perdendo a crença na democracia.
Padre João, do PT de Minas Gerais, conclama os deputados da base do atual governo a contribuírem para manter o auxílio de R$ 600, prometido pelo próprio presidente Bolsonaro caso fosse reeleito. Para o deputado, o compromisso de agora é combater a fome e recompor o sistema de segurança alimentar nutricional.
Padre João afirma que, além de manter o auxílio, o Congresso deve lutar para garantir o pagamento de R$ 150 para famílias carentes com crianças de até 6 anos, reajustar o salário mínimo acima da inflação e recompor o Programa Nacional de Alimentação Escolar.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, agradece os eleitores que depositaram nele a confiança de mais um mandato. O deputado enfatiza que tem orgulho de ser ligado ao Movimento Sem Terra, de morar no assentamento Capela, em Nova Santa Rita, e de ter começado a militância política na Pastoral da Juventude, na paróquia de Ronda Alta.
Marcon reforça que seu compromisso é trabalhar juntamente com o novo governo em favor do povo mais pobre e dos direitos dos trabalhadores. Ele afirma que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva vai garantir acesso à educação, à saúde e à alimentação.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT, parabeniza o governador paraibano João Azevedo por sua reeleição. Na opinião do deputado, um segundo mandato será importante para consolidar o trabalho feito durante os 4 primeiros anos do governo no estado.
Frei Anastácio Ribeiro também destaca o apoio de João Azevedo à campanha vitoriosa do presidente eleito Lula. O parlamentar lamenta não ter sido eleito para mais um mandato como deputado federal, mas agradece à população paraibana pelos votos recebidos e promete seguir lutando pela reconstrução do Brasil.
Economia.
A Câmara aprovou o Código de Defesa do Contribuinte, com aumento dos direitos de quem paga impostos. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e tem os detalhes da proposta.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que cria o Código de Defesa do Contribuinte, uma lei que vai deixar claros os direitos e garantias de quem paga impostos perante a Receita Federal e os órgãos de fazenda estaduais e municipais. Entre os direitos assegurados ao contribuinte na proposta está o duplo grau de jurisdição nos processos administrativos, ou seja, o direito de a pessoa recorrer das autuações. E nesses casos, se houver empate no julgamento do recurso, a decisão será favorável ao contribuinte. O projeto também incentiva o bom pagador por meio de redução de multas, que podem chegar a 60% de desconto se o contribuinte quitar voluntariamente a dívida dentro do prazo. O projeto pretende ainda padronizar a forma de atuação dos diversos órgãos do fisco e estabelecer métodos alternativos de solução de conflitos que não se limitem à autuação. Um dos objetivos, nesse caso, é proporcionar mecanismos de solução amigáveis. A proposta também pretende aumentar a transparência dos órgãos que cobram impostos, com informações claras para os cidadãos, e sistematizar a legislação aplicável à cobrança das dívidas. Para o deputado Felipe Rigoni, do União do Espírito Santo, um dos autores do projeto, a proposta é um verdadeiro código de defesa dos contribuintes e vai evitar abusos.
Nós estamos inibindo, nós estamos coibindo qualquer tipo de abuso da Receita Federal, Estadual, Municipal. Então, antes desse código, a gente via muitos casos, eu já presenciei muitos casos nesse sentido, da Receita autuar um certo negócio, um pequeno negócio, uma microempresa, falar só, você tem que pagar essa multa em 12 horas, se não pagar, a sua inscrição estadual está cancelada. Isso não vai acontecer mais. Vai ter defesa prévia, vai ter julgamento, vai ter contraditório e ampla defesa do contribuinte.
Mas houve críticas à proposta. O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, apontou que o projeto prejudica e dificulta a atuação da Receita.
Eu me refiro a uma decisão de empate em decisão administrativa, que será sempre hoje favorável ao contribuinte em instância federal, mas que isso ainda permanece em discussão no Supremo Tribunal Federal. A segunda é que há uma redução de multas para o devedor quanto mais. E por fim, uma terceira questão, que é a blindagem para sócios que podem estar agindo como laranjas.
O texto apresentado pelo relator, deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, impede a responsabilização solidária de outras empresas do mesmo grupo econômico em relação às dívidas de uma das empresas. Para o relator, o projeto equilibra a relação entre o fisco e o contribuinte.
Hoje nós temos a oportunidade de aprovar esse projeto que equilibra as relações entre o fisco e os pagadores de impostos. Nós não teremos redução de receita, mas sim uma maior justiça na cobrança de impostos para aqueles que estão sacrificados, pagadores de impostos no Brasil.
O projeto que cria o Código de Defesa do Contribuinte seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Votação.
Outra proposta aprovada na terça-feira pelos deputados foi o crédito extraordinário de 27 bilhões de reais para o pagamento do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás até o fim do ano. Também foi aprovada a prorrogação do Plano Nacional de Cultura por mais 2 anos. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou 2 medidas provisórias apresentadas pelo governo como necessárias para contornar efeitos da pandemia de Covid-19. Uma delas abre crédito extraordinário de 27 bilhões de reais para o pagamento do Auxílio Brasil e outros benefícios até o fim do ano. A outra prorroga por mais 2 anos a vigência do Plano Nacional de Cultura, que teria de ser atualizado até o final do ano. De acordo com a justificativa do governo, o crédito extraordinário de 27 bilhões tem o objetivo de viabilizar o pagamento de benefícios decorrentes do enfrentamento da pandemia, como o Auxílio Brasil de R$ 600, o Auxílio Gás e a distribuição de alimentos da agricultura familiar. Estes benefícios foram aprovados em julho pelo Congresso por meio de uma proposta de emenda à Constituição que permitiu que as despesas ficassem fora do teto de gastos. Por isso, o crédito extraordinário recebeu parecer favorável do relator, deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo. A MP foi aprovada de maneira simbólica, mas houve críticas ao crédito extraordinário fora do teto, como disse o deputado Thiago Mitrô, do Novo, de Minas Gerais.
A PEC Kamikaze inventou um estado de emergência que não existe, para criar uma série de programas eleitoreiros do governo Bolsonaro. Quem está pagando a conta é a população brasileira e nada adiantou esses programas eleitoreiros porque Bolsonaro perdeu a eleição. E agora a gente está sendo aqui obrigado a fazer uma medida provisória de extensão de crédito extraordinário de quase 30 bi para dar conta dos programas eleitoreiros que foram criados na PEC Kamikaze.
O plenário também ampliou de 12 para 14 anos a vigência do Plano Nacional de Cultura, aprovado em 2010, com validade de 10 anos. Ao final do prazo original, o plano foi prorrogado por mais 2 anos, em função da pandemia, que impediu a realização de conferências regionais necessárias para sua atualização. Agora, outra MP prorroga o prazo final por mais 2 anos, como explicou o relator, deputado general Peternelli, do União de São Paulo.
Ocorre que as condições que impediram a elaboração de um novo plano a vigir a partir de 2020 perduraram. As restrições impostas pela pandemia inviabilizaram a realização de conferências que devem preceder a proposição do próximo Plano Nacional de Cultura.
As 2 medidas provisórias, a que prevê o crédito extraordinário de 27 bilhões de reais para o pagamento de benefícios sociais e a que prorroga o prazo do Plano Nacional de Cultura, seguiram para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.